Seja bem-vindo ao podcast Ir Brasil. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse @irbrasil nas redes sociais. Esperamos que seja edificado pela palavra a seguir.
Abra comigo a palavra em Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. A palavra do Senhor diz assim: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Filipenses 2:5. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que houve também em Cristo Jesus. Amém? Então, o tema da minha mensagem hoje é a mente renovada, ativa a fé e as promessas. E eu vou falar muito sobre mente, eu vou repetir muito mente, para que isso, essa palavra verdadeiramente tome nessa manhã, amém? Então, não tem como falar de fé e promessas, se antes não entendermos um pouquinho sobre a renovação da mente. Você só entenderá de fé e promessas com uma mente renovada. Diga, mente renovada. Diga para a pessoa do seu lado, mente renovada. Então, o que é mente? Talvez o que eu vá falar para vocês aqui, queridos, vocês ouviram muito. Mas, quanto mais nós falarmos, mais o Senhor vai nos tomar. E alguma coisa Deus vai falar, em meio àquilo que Ele já falou tanto. Amém? Então, o que é mente? Mente é a sede da nossa alma, das nossas emoções, aonde está o nosso querer, pensar, sentir. É lugar da vontade, lugar das decisões. A nossa mente, ela é um campo de batalha. Se nós formos observar a nossa vida, há uma batalha na nossa mente diária. Mas ela também, ela é depósito da palavra de Deus. Coloca a mão na sua mente e fala, é depósito da palavra de Deus. Por isso você precisa encher essa mente sua da palavra. Viu? Sua mente precisa estar cheia da palavra e você vai entender por que a sua mente vai precisar estar cheia da palavra no decorrer dessa mensagem. Então, aonde o diabo tem mais sede nas nossas vidas? Diga, na nossa mente, na minha mente. Justamente por ser um lugar de decisões, lugar de guerra. O desejo de Satanás sempre foi nos aprisionar e nos tornarmos cativos a Ele, porque Ele sabe, se Ele tomar a nossa mente, enfraquecê-la, adoecê-la, nós ficaremos fragilizados. Então Ele nos escraviza e Ele nos faz como marionetes, e nós vamos ser governados por Ele. E nós estamos vendo essa geração, como essa geração está doente, como as emoções dessa geração está doente. E como essa geração precisa verdadeiramente ter um encontro muito real e deixar Deus trabalhar e encher a mente da palavra. Então, o desejo de Satanás sempre foi em nos aprisionar, nos tornando cativos a Ele. E nós precisamos ter muito cuidado com isso. O intento dele é paralisar e nos governar. Satanás não quer que tenhamos revelações e o entendimento da palavra em nossas vidas. A renovação da mente traz conhecimento de quem é Deus e quem somos nós. Vou repetir. A renovação da mente traz conhecimento de quem é Deus e quem somos nós. E isso produz em nós um bom relacionamento com Deus. Quanto mais eu conheço a Deus, mais relacionamento eu vou ter com Ele. Mais eu vou querer estar com Ele, não é isso? Quando você conhece uma pessoa e você começa a amar essa pessoa, a coisa que você mais quer é estar junto com essa pessoa. É ter relacionamento com essa pessoa. É se aproximar dessa pessoa. Quer ouvir mais essa pessoa. Quer compartilhar. Quer dividir. É situações com essa pessoa. E com Deus é a mesma coisa. Então tudo na nossa vida acontece na nossa mente primeiro. Quando acontece na nossa mente, que enche a nossa mente, isso começa a descer para o nosso coração. E quando isso desce para o nosso coração, nós vamos querer colocar isso para fora. E nós colocamos isso para fora quando nós falamos. A palavra de Deus diz que o coração, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Não é isso? Mateus 12, versículo 34, parte B. A boca só fala daquilo que o coração está cheio. Eu disse que a nossa mente, ela é campo de batalha. Todos os dias nós somos bombardeados na nossa mente. Eu quero que você que está aí sentado, observe um pouquinho. Antes de você vir para cá, o que que aconteceu com a sua mente? O que que você recebeu na sua mente? Essa semana que passou, quantos bombardeios você teve em sua mente? Então todos os dias nós somos bombardeados na nossa mente, com dificuldades, com adversidades, nós somos bombardeados com situações complicadas, nós somos bombardeados com situações que vêm e batem a nossa porta, que nós não estávamos esperando. Então a nossa mente, ela está bombardeada sempre. Por isso nós precisamos ter a mente de Cristo em nós. Pensar como Deus pensa, agir como Deus age, porque senão nós seremos tomados por essas circunstâncias. Satanás trabalha tanto a nossa mente com domínio para começarmos a declarar e liberar aquilo que está no nosso coração. Porque palavras são sementes. E se nós plantarmos, nós vamos colher. A gente tem falado tanto isso aqui. Ele quer que fiquemos escravizados pelas palavras que nós liberamos. O desejo dele é tomar os nossos pensamentos e escravizá-los. Porque ele sabe que os pensamentos é a fonte das nossas ações. Então, queridos, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Nós precisamos ter cuidado com aquilo que nós plantamos, que nós falamos, que é poder nas nossas palavras. O cuidado que nós temos com aquilo que nós liberamos. Então tudo começa na mente. Por isso eu preciso renovar a minha mente, para que eu não seja influenciado em nenhuma outra coisa, em nenhuma outra situação. As situações não nos peguem de surpresas. De surpresa. Eu preciso ser focada em Cristo. Eu preciso estar olhando para o Senhor. Jesus precisa ser o meu alvo. Ele é o autor e consumador da minha vida, mas Ele é o meu alvo. Ele é o meu alvo, por isso Ele é meu alvo. Eu olho para Ele, eu me foco a Ele. E eu preciso então tirar o foco dos problemas e colocar os meus olhos no Senhor. Muitas vezes nós colocamos, quando a nossa mente começa a ser dominada por Satanás, dominada pelas pressões, pelas situações, nós tiramos nossos olhos do Senhor, parece que a nossa mente vaga. Não colocamos os olhos nas soluções que o Senhor tem para nós. Focar a minha mente nas promessas, eu preciso disso a cada dia da minha vida. Trazer à memória aquilo que me traz esperança, Lamentações 3:21. O que que te traz esperança, queridos? Traga a memória quando você estiver nas suas guerras, quando você vê que a sua mente está começando a vagar, que ela está começando a sair, começa a voltar à sua mente, traz a sua mente de volta, fala, eita, vem aqui, você não vai sair daqui não. Porque se eu não focar naquilo que é bom, eu não conseguirei cumprir o propósito e a missão a qual Deus tem para mim. Cada dia, querida, a nossa vida, olha só o que que acontece conosco a cada dia. Cada dia, cada ano, nós falamos tantas coisas, nós projetamos tantas coisas, nós colocamos metas, nós desafiamos a nós mesmos, quantos desafios nós fazemos para nós mesmos. A gente fala assim, não, esse ano vai ser diferente, esse ano eu vou fazer assim, esse ano vai ser assim. Então nós colocamos metas, desafiamos a nós mesmos, mas quando nós chegamos ao final, será que nós cumprimos tudo isso? Será que conseguimos? Será que verdadeiramente perseveramos naquilo que nós falamos? E a cada dia, cada semana, cada mês, cada ano é um recomeço. A gente sempre está recomeçando, sempre está recomeçando. Nós não damos continuidade naquilo que verdadeiramente precisamos dar. É sempre um recomeço. O problema não são as metas externas, queridos. Por isso nós precisamos avaliar o nosso coração. Por isso precisamos guardar o nosso coração. E avaliar o nosso coração. Se ele está verdadeiramente fazendo a vontade de Deus. Salmo 139, 23 e 4 diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Queridos, Gustavo pregou assim, de uma maneira tão extraordinária e sobrenatural, sobre o coração aqui. Ele deu uma pincelada semana retrasada, e a semana passada ele ministrou isso aqui de uma maneira tão extraordinária sobre o coração, falando como o nosso coração tem que estar. A primeira coisa que nós precisamos é estabelecer metas para o nosso coração. É ver como nosso coração está diante do Senhor. É ver como nosso coração está diante da família. Como nosso coração está diante das pessoas. Como nosso coração está. Então nós precisamos parar e avaliar o que está acontecendo. E muitas vezes não está acontecendo porque a nossa mente está escravizada. Hoje o Senhor vai libertar muitas mentes aqui. Queridos, quando eu estava aqui adorando o Senhor, e eu estava orando o Senhor, e quando eu comecei a falar para o Senhor: Senhor, a honra é Tua, a glória é Tua. Eu vi como uma forma de bolo, quando a massa do bolo é colocada dentro da forma, e ela começa a entrar na forma, e vai preenchendo a forma, enchendo a forma, enchendo a forma, de uma maneira que estava transbordando, e eu vi aquela massa, ela tomando a forma daquela forma, e eu vi que o Senhor falava comigo: hoje eu estou derramando assim. Estou derramando assim. Esse lugar está sendo tomado por mim. Esse lugar está sendo tomado pela minha glória. Esse lugar está sendo tomado. E cada um aqui está sendo colocado nessa forma, para sair da maneira que eu quero, que eu projetei para cada um. Da maneira que eu projetei. Você pode aplaudir o Senhor por isso, queridos. O Senhor projetou para você. Ele pensou em você. Oh, xereme kamai. Aleluia, Jesus. Por isso Deus nos chama, sabe, querida, a disciplinas espirituais. A oração, ao jejum, a meditação, ao estudo da palavra. Disciplinas espirituais internas. A Carol e a Rafa, elas ministram de uma maneira tão extraordinária, sabe? Tão cheias de Deus, ministrando essas disciplinas espirituais internas. Oração, jejum, estudo da palavra e leitura da palavra, meditação. E eu quero dizer para você que as disciplinas externas, que são solitude, Brandon ministra essa palavra no curso de membresia, é extraordinário, contando suas experiências. Ele fala assim de uma maneira, porque é um homem apaixonado por Deus, e eu fico feliz com isso. A disciplina da simplicidade, da submissão e serviço, tudo isso vai manifestar, essas externas vão se manifestar de acordo com aquilo que está interno. Queridos, nunca vai manifestar externamente a solitude, o desejo de estar separado com Deus, de estar com Deus, de buscar Deus. Se você não ora, se você não jejua, não tem como, queridos, não tem como. Não tem como você ministrar simplicidade e você se doar em prol dos outros, se você verdadeiramente tiver dentro de você a palavra te dominando. Não tem como você servir pessoas, serviço, e servir com alegria, dar o melhor, se você não tem dentro de você a palavra de Deus. E eu quero dizer para você, queridos, quando eu estava preparando essa palavra, eu lembro que eu estava com o gravador ligado, e o Senhor me levou assim, sabe, anos atrás, ali no nosso apartamento, na 403 Norte, e o Senhor me levou naquele tempo ali. Queridos, quando eu aceitei Jesus, eu falo que eu aceitei Jesus gostoso como Zaqueu. Eu senti aquela palavra quando Jesus disse para Zaqueu assim: convém que eu vá pousar hoje na sua casa. E eu entendi essa palavra no meu espírito, sabe? Pousar no meu espírito. E aquilo encheu meu coração de uma maneira tal, queridos, que eu queria estar na presença de Deus, eu queria estar com Deus. Havia uma fome tão grande no meu coração, dentro de mim, que eu queria buscar o Senhor. E eu lembro que as crianças iam para a escola, o Ademar ia trabalhar e eu ficava sozinha em casa. E era tanta fome de Deus. Naquela época tinha os cassetes da apóstola Valnice sobre identidade, sobre adoração, sobre oração. E eu pegava aquelas fitas cassete, colocava naquele aparelho, eu amarrava na minha cintura, e eu ia fazendo as coisas e ouvindo aquela palavra, e o Senhor enchendo o meu espírito dessa palavra. E eu buscava o Senhor, e eu falava: Deus, eu quero mais do Senhor. Querido, tinha dia que eu pegava a Bíblia, era tanta coisa louca assim que eu fazia, sabe? Mas eu sei que era uma direção de Deus para a minha vida, não estou falando para você fazer isso. Mas naquele momento era para mim aquilo. E eu colocava a palavra de Deus assim aberta no chão, e eu andava sobre a palavra de Deus, e eu falava: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Meu Deus, me ajuda a andar na luz, me ajuda para que eu não perca o caminho, Senhor. E eu colocava essa palavra, abria essa palavra e colocava essa palavra na minha boca, e eu falava: Deus, coloca um sentinela à porta dos meus lábios para eu não pecar contra o Senhor. E eu colocava essa palavra na minha mente e eu falava: Deus, renova minha mente, Senhor, eu pensar como o Senhor. E eu colocava nos meus ouvidos: Deus, afina os meus ouvidos com o Teu. Ó, Senhor, eu botava nos meus olhos e eu falava: Jesus, Tu és a luz para os meus olhos. Queridos, eu fazia isso, sabe? Eu buscava a presença do Senhor, e eu fazia essas coisas assim muito loucas para o mundo, mas para mim era algo que Deus falava tanto ao meu coração. A oração, quantas vezes, queridos, ali, quando Ademar aceita Jesus, daquela fome por Deus, de orar e buscar a face do Senhor, ele queria ter um lugar para orar, ele queria ir a um lugar para poder orar. E naquela época, queridos, uma grande tempestade passou na nossa vida. Naquela época nós perdemos tudo que nós tínhamos. A gente estava vivendo uma situação muito difícil. E o Ademar queria orar. E a menina que na família que nos ganhou para Jesus falou: tem uma igreja que tem oração pela manhã, e se você quiser ir, lá tem essa oração. E o Ademar foi para essa oração. E depois ele apaixonou por aquilo ali. Era 6 horas da manhã. E ele não quis ficar mais na igreja que nós estávamos, ele quis ir para lá, e nós tivemos que ir para lá. E nós ficamos ali 10 anos, assumimos aquele culto ali da manhã, das 6 às 8 da manhã. Queridos, mas eu quero dizer para você, era tão maravilhoso quando nós chegávamos naquela igreja para poder orar. Tinha dia, sabe, nós estávamos sem carro, nós não tínhamos dinheiro para pegar ônibus, e nós tínhamos que ir a pé. Nós andávamos 10 quilômetros, saímos de casa com estrela no céu, a lua ainda estava no céu, e a gente ia da 403 a 603 sul a pé, da 403 norte, e nós atravessávamos aquela esplanada ainda, sabe, com estrela no céu. E eu falava com Deus assim: Senhor, nós não temos carro, mas eu tenho 2 pernas para andar. Obrigada, Senhor. Nós não medíamos esforços para ir para aquele lugar, para buscar a presença do Senhor. Não tinha distância, porque era paixão por Jesus. Não tinha distância, nada nos impedia de ir, porque era paixão. A gente queria mais de Deus. Queridos, quando nós chegávamos lá, Deus fazia tanto. Deus se agradava tanto dessa disposição, sabe, que eram tantas pessoas libertas. Eu lembro que um dia nós estávamos lá orando, e era tanta manifestação maligna, 5 pessoas ficaram possessas ao mesmo tempo, e eu via como se um momento uma pessoa foi arremessada, e eu olhei aquilo e falei: meu Deus, o que é isso? E naquela hora o Senhor fez aquela libertação, queridos, eram tantas curas, era tanta libertação, era tanta coisa gloriosa que o Senhor fazia, que o Senhor operava. Sabe por quê? Porque não tinha dificuldade, a gente não via dificuldade. Maior era o Senhor. O Senhor soprava sobre nós, para nós podermos ir. Então era lindo, sabe? Sábado, Ademar sempre teve aquela paixão pelos filhos, de sair, de estar com os filhos, levar aquele parquinho da Ana Lídia ali, em frente à torre de TV, era o patrimônio tombado daquelas crianças. E ele todo sábado estava lá levando as crianças. Eu ficava em casa então, cuidando da casa. E eu lembro que eu ligava a televisão, estava aquela família Rex Hamber. E eu ouvia, sabe, aquelas ministrações. E eu limpando a casa e eu parava e eu falava, meu Deus, que família linda. Toda aquela família, filhos, filhas, noras, genros e os netos pequenininhos, todos ali servindo ao Senhor. E eu creio que aquela imagem foi cativando o meu coração. E quando eu olho hoje a minha família, todos servindo ao Senhor. Fui muito influenciada naquela época por Jim Swaggart, aquele homem de Deus, cheio da palavra de Deus. E eu ouvia aquele homem, eu falava, meu Deus, que coisa mais extraordinária. Como é que esse homem fala dessa maneira? Então, queridos, era tanta coisa, sabe, que Deus fazia por essa paixão, pela oração, pelo jejum. Quantos jejuns, querido, infinitos jejuns na nossa vida, na nossa jornada. Jejum de 40 dias, jejum de 30 dias, jejum de Daniel, jejum só com água, jejum só com pão. Sei lá quantos jejuns, mas era assim, queridos, essa fome, essa busca por Deus. E hoje muitas vezes nós vemos pessoas, sabe, tão tranquilas, as pessoas que não querem muito se colocar na presença do Senhor, não quer buscar. Eu não falo que é pagar preço não, porque preço Jesus já pagou, mas é entregar a vida no altar e deixar Deus fazer o que Ele tem que fazer, uma vida rendida nos pés do Senhor. Se Deus te requer, faça, porque Ele vai fazer grandes coisas. Então isso faz com que nossa mente se renda ao Senhorio de Jesus. Quanto mais palavra de Deus, quanto mais oração, mais rendição, mais palavra de Deus, mais Senhorio de Jesus em nossa vida. Um coração que se alimenta da palavra reflete a sua fonte. E essa postura vai restaurando a nossa alma. Então vamos refletir aquilo que servimos e adoramos. Não tem como, querido, você não refletir aquele que você adora quando você está verdadeiramente diante dele. Não tem como você refletir outra imagem. Você reflete a imagem daquele que você adora. E se você está adorando o Senhor, você vai refletir as suas atitudes, ações, reações. Tudo que você vai fazer, você vai refletir Deus. E nós não vamos andar aí, queridos, então, falando qualquer coisa ou fazendo coisas que desonra a Deus. Quantas vezes, queridos, eu e você já falamos coisas que arrependemos depois? Avalia você aí agora. Quantas coisas você já falou? Dentro da sua casa, com pessoas, com amigos. Quantas coisas você já falou? E que você se arrependeu? Que você parou para poder pensar? Falar, meu Deus, por que eu falei isso? Porque palavras comunicam mais que simples ideias. Elas vão além do que nós pensamos ou imaginamos, queridos. As nossas palavras. Por isso nós precisamos ter muito cuidado com as nossas palavras. Elas vão muito mais além do que nós pensamos. Sobretudo quando nós falamos sobre fé, convicções, valores, pessoas, ideais. Expressamos mais do que meras opiniões. Comunicamos um pouco de nós mesmos, da verdade do nosso coração, apenas tendo aberta a boca. Quando você senta com a pessoa abre a boca, você já começa a perceber o que é verdadeiramente está saindo ali. Já exprimimos o nosso estado de ânimo momentâneo. É ou não é verdade, gente? Alegria, preocupação, impaciência, cansaço, medo, entusiasmo. Quando nós abrimos a nossa boca, expressamos tanta coisa. Nós já revelamos o que está dentro do nosso coração. Revelamos traços do nosso caráter que são revelados pela fala. Há quem fale com pouca sinceridade. E fala com pouca sinceridade protegendo-se sempre dos juízos alheios. Outros não passam além das conversas superficiais. Outros falam com impulsividade e indiscrição, quer nem saber o que vai acontecer ao redor. Outros, por autoproteção, transformam qualquer conversa em deboche. Outros são negativos e pessimistas. Outros falam muito de si mesmo, outros contaminam o ambiente com ansiedade e desconforto. Você já sentou com pessoas assim? Em rodas que muitas vezes você ouve coisas assim, sabe por quê? Porque não tem uma mente renovada. Porque se não tivermos uma mente renovada, nunca conseguiremos andar no nível de fé que Deus nos chama para andar e viver. Não andamos em maturidade, mas imaturos que não medem consequências de seus atos. Mas aquele que tem a mente renovada, quando abre a boca, transmite paz, confiança, mudam ambientes onde eles estão, tem graça sobre ele. Sabe por quê? Porque pensam como Deus, agem como Deus e falam em linha com Deus. Como é bom sentar uma mesa como essa, aonde você vê Deus na conversa, aonde você vê Deus, aonde Deus está. Quando você começa a ver que a conversa ali está começando a ficar desalinhada, você de uma maneira assim preciosa em Deus, você vai conduzindo para que a conversa volte a ter aquela alegria e aquela paz. Por isso nós precisamos ter um cuidado muito grande com as palavras que liberamos, porque há poder nas palavras. Como nós precisamos ter cuidado com o que nós falamos, queridos. Palavras são sementes, e quando lançamos a semente, a vida pela qual a semente foi lançada está sendo gerada. E ela vai nascer. Não tem como você colocar uma semente no solo e ela não nascer. Ela vai nascer. Então, na união do Espírito da palavra, vida é gerada. Demezeni. Aprendemos isso durante anos. A união do Espírito e a palavra. Houve, haja luz e houve luz. Viu? Espírito e a palavra. Haja luz e houve luz. Toda a criação foi feita assim. A união da palavra com o Espírito. A vida é gerada. Então, queridos, nós precisamos de uma mente renovada para termos o entendimento e o discernimento para fazermos bom uso do que Deus depositou em nós. Queridos, não desperdice o que Deus colocou em você, não. Faça bom uso, porque Deus só colocou o bom tesouro dentro de você. Não desperdice, não jogue fora essa preciosidade, essas pérolas que Deus colocou em você. Senão, nós não conseguiremos viver os desafios que a vida coloca diante de nós, queridos. Nós precisamos disso em Deus. Não conseguiremos nos mover em fé e possuir a promessa, as promessas. Então, renovação de mente é o assunto muito, querido, muito falado. Em quanto é lugar que a gente vai, está falando sobre renovação de mente. Todas as ministrações feitas aqui falam um pouco de renovação de mente. Então, é algo muito familiar. Mas eu quero falar para você hoje, em um ângulo, de uma maneira que nos dê novas ideias e novas instruções. Eu queria que cada um aqui subisse aqui em cima e ficasse olhando o rostinho de cada um, ouvindo a gente. Gente, vocês não se movem. Parece que vocês estão pregados na cadeira. Eu fico chocada com isso. Vocês não respondem. Meu Deus, eu não acredito que nada disso foi falado aqui até agora. Não falou nada ao seu coração. Eu não acredito. Lá na escola Nova Geração é assim, gente. O povo fica calado. Pelo amor de Deus, responda. Responda aos céus. Deus fala para você, responda para os céus. Deus ama isso, queridos. Quando você, a gente fala, quando você fala, alguém fala, e está lá, glória a Deus, aleluia, isso mesmo. Aprenda a responder. Não fica mudo parado, não. Você não é mudo, você é falante. Meu Deus do céu, não sei para pregar para a gente. Pelo amor de Deus, se mexam nessa cadeira. Você não sabe o tanto que é difícil para nós. Eu subir aqui e pregar e não ver nenhuma resposta de vocês. Aí a gente fala assim, será que está alcançando? Escute isso. Se a mente não fosse importante, não valeria a pena renovar. Deus valoriza tanto a mente, o intelecto do indivíduo, tão profundamente que Jesus passou por tanto sofrimento, para proteger essa mente, sabendo que uma mente não renovada é hostil a Ele, e está em guerra contra Deus, Romanos 8. Ou vocês acham que Jesus subiu um monte para poder orar, ajoelhou, chorou? Ele não estava tendo guerra na mente dele, não, gente. Jesus devia estar, eu imagino que Jesus estava tendo uma guerra tão terrível na mente dele, até mesmo em relação à missão a qual Deus o chamou. Eu creio que ele estava ali numa guerra, e para as coisas não tomarem Jesus, para desviá-lo do propósito, ele precisou de correr para os pés do Senhor e falar: minha mente não me domina, não. Essa mente hostil não vai me dominar. E eu gostaria de mostrar para você dois tipos de mentalidade. Primeira mentalidade é a mentalidade da carne. Ah, é uma pena os slides não estarem aqui, né? É a mentalidade que não é renovada. Ela é hostil a Deus, de acordo com Gálatas 5, 19, 21. A mentalidade da carne, queridos, ela está sempre em guerra com a vontade de Deus. Sempre em guerra. Está lutando contra a vontade de Deus. E eu quero dizer para você, a gente era desse jeito quando a gente era lá do mundão. A gente vivia em guerra com Deus, não aceitava, mas glória a Deus que o Senhor nos alcança e transforma a nossa vida. E a mente não renovada, ela é governada pela mentalidade da carne. E a mentalidade da carne é adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, desavenças, ciúmes, iras, egoísmo, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então essa mentalidade aqui é uma mentalidade que está em guerra contra Deus. Eu não quero, eu não quero. E Deus fala assim, não é isso que eu tenho para você. Não é isso, até o dia que você se choca com Deus. Até o dia, sabe, que vem um negócio assim e nos muda e nos transforma. E a segunda mentalidade é a mentalidade do Espírito. A mentalidade do Espírito é a mente renovada. É a vida. É vida e paz, de acordo com Gálatas 5:22. Essa mentalidade é capaz de se mover em grande fé. Olha só, coisa linda. Gálatas 5:22 diz sobre isso. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Então a mente renovada, ela é governada pela mentalidade do Espírito. Uma mente renovada, governada pela mentalidade do Espírito, reflete os céus aqui na terra. No pensar, no agir e no sentir. Aí teremos entendimento maior de todas as coisas. Aí é tão bom sentar com a pessoa que reflete essa mentalidade. E que vive essa mentalidade, traz gozo, te traz paz. A pessoa sai falando assim, ai, como foi bom te ouvir. Como foi bom estar com você. A mente renovada, queridos, ela tem tantos inimigos. E o que eles mais querem é nos desconectar de uma mente renovada. Por isso nós precisamos estar bem atentos para qual mentalidade está nos governando. O que ele quer é que as pessoas pensem de maneira diferente, que embora pareçam razoáveis, na verdade, são hostis a Deus. São hostis aos caminhos, o caminho do Senhor. Efésios 6, 13, 17 fala sobre a armadura. E quando nós olhamos para a armadura daquele soldado romano, nós vemos o capacete para proteger a cabeça deles. Mas nós vemos que a armadura de Deus é para proteger a nossa mente e os nossos pensamentos. Por isso esse capacete precisa estar bem ajustado em sua vida. Para galgarmos esse nível, nós precisamos que nossa mente esteja protegida e renovada. Senão seremos tomados e consumidos pela mentalidade da carne. Uma mente não renovada é hostil a nós e está em guerra com Deus. E eu já falei quando Jesus estava ali no jardim protegendo a ele mesmo. Jesus assumiu o risco de proteger algo, queridos, para manter as pessoas livres em seus pensamentos, para que possam ser instrumentos de Deus para ouvir o que ele diz, para ilustrar os céus aqui na terra, ilustrar a verdade e a verdadeira vontade de Deus por meio de sua imaginação submissa. Queridos, a proteção na nossa mente vem para isso. Sabe, para que essa submissão nos envolva. E olha o que acontece quando você pratica submissão. Uma imaginação submissa se torna santificada. Vou repetir. Uma imaginação submissa a Deus, submissa aos princípios, submissa à vontade de Deus, ela se torna santificada. Uma imaginação santificada te posiciona para visões e sonhos. As visões e os sonhos vão sendo ampliados. Visões e sonhos te posicionam para ouvir a Deus. Ai meu Deus. Aplauda mesmo, Senhor, queridos. E eu creio que se posicionarmos naquilo que Deus quer, e vai liberar ideias para nós, queridos. Ideias tão criativas, ideias tão sobrenaturais. Então a mente renovada é o alvo do Senhor para a sua vida, todos os dias da sua vida. Alguém ouviu isso?
A mente renovada é o alvo do Senhor para a sua vida, todos os dias da sua vida. Aleluia! Obrigado, Jesus, essa palavra para mim. Somente uma mente renovada é capaz de criar um contexto para a fé. A mente renovada, queridas, ela cria um contexto para a fé, igual às margens de um rio, que cria o contexto para o rio fluir. Igual às margens. Se as margens, não existem as margens, como é que o rio vai entrando, não vai ter lugar para ele parar. Mas as margens criam um contexto para o fluir de Deus. As margens criam esse contexto para o rio fluir. E eu quero falar um pouquinho rápido sobre fé. O que é fé? Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a certeza, a prova das coisas que não se veem. Na outra versão diz assim: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos. E a prova de que existem coisas que nós não podemos ver. Hebreus 11:1. A fé não vem da mente. A fé é confiança absoluta em alguém. Vocês lembram daquela passagem de Mateus 8:5-13? Que fala sobre o centurião. Aquele centurião era um capitão, ou até mesmo um cargo muito mais alto, que ele tinha 100 homens debaixo da sua autoridade. E ele amava muito aquele povo, sabe? Ele tinha um cuidado com aqueles que trabalhavam com ele. E um dia o servo dele, um dos serventes dele, adoeceu. E ele ficou muito triste com aquilo. E ele mandou algumas pessoas então atrás de Jesus, que ouviu que Jesus estava por ali. E quando Jesus, aqueles anciãos chegaram até Jesus, Jesus falou: não, eu vou lá. Eles contaram o caso, Jesus falou: eu vou lá para poder curá-lo. Nisso, o centurião estava vindo, e o centurião disse para Jesus assim: Jesus, o Senhor não precisa ir lá, porque eu sei o que é autoridade, eu sei o que é isso. Eu digo a uns: vá, e eles vão. Eu digo a outros: vem, e eles vêm. E eu digo ao servo: faz, e ele faz. Então eu sei o que é autoridade. Então uma palavra tua, Jesus, é suficiente para que o meu servo seja curado. Quando Jesus ouviu aquilo da boca daquele homem, quando Jesus ouviu aquilo, aquele homem falando aquilo, Jesus ficou tão impressionado com a sua compreensão, que ele chamou isso de fé. Não era pela circunstância, não era aquilo que estava acontecendo, mas Jesus viu fé no coração daquele centurião. E Jesus disse para ele assim: retorne ao seu caminho, porque o teu servo vive. Queridos, hoje você vai entender muito que nunca o que é fé. Hoje vai descer dentro de você assim, ó, rasgando, mas você vai sair daqui cheio de fé. Vai sair cheio de fé. Aleluia. Então a fé, queridos, só é demonstrada com o entendimento do reino. Se você não tiver entendimento do reino, talvez você estava aí, eu estava falando aqui de mente, falando: pelo amor de Deus, o negócio termina não? Que tanto de mente renovada, mente renovada, mente renovada, é isso? Sabe por que eu falei tanto de mente renovada, renovada, renovada? E eu espero que isso tenha entrado no seu coração, para você entender o que é fé, para você verdadeiramente receber as promessas de Deus, possuir as promessas de Deus, que promessa não se possui sem fé. Promessa só se possui com fé. A fé vem da entrega e não do esforço. Não é pelo seu esforço, não é pelo seu braço, não. É pela fé. É o produto da submissão ao Espírito de Deus, à palavra e aos encontros sobrenaturais com Ele. É que vão nos levar a pensar, agir de forma diferente. Por isso eu acredito que Deus está nos entregando o entendimento que beneficiará a sociedade, queridos. Vai beneficiar a cidade. Vai beneficiar a nação. E vai beneficiar as nações da terra. Que transformará os ambientes. Mas se sua mente estiver renovada, e você possui, você ter fé para possuir essas promessas e essas palavras em sua vida. Queridos, Deus tenha o mundo inteiro em seu coração. Gente, quando eu escrevi isso aqui, Deus tem o mundo inteiro em seu coração. Meu Deus, isso é demais. Que coração é esse? Que coração é esse? Deus tem o mundo inteiro em seu coração. E Deus tem uma solução para cada problema. Ai, meu Deus, que é isso? Deus tem uma solução para cada problema. Nada. Isso é demais, meu Deus. Será que isso cabe dentro da gente? Como nós precisamos ter uma mente renovada para entender um negócio desse? Deus nos dará soluções criativas. Quanto mais expandirmos em nossa fé, mais sonhos e mais visões. Aí quando as pessoas vêm chegar para você e falam assim: caramba, eu orei pela pessoa, estava morta, e ela foi ressuscitada. Aí o outro vai falar assim: como é um negócio desse? Eu também não sei não, mas eu sei que Jesus sabe. Deus vai nos dar soluções, querido, para todas as situações adversas. Não tem uma situação na sua vida que Deus não tenha uma solução. Não tem uma. Você está vivo aí? Então aplauda o Senhor. Não tem uma situação que Deus não tenha uma solução para você. Ezequiel 37. É normal, Brandon, você chegar diante de um vale de ossos secos, olhar aquele negócio ali, e o Senhor falar assim: Brandon, você acredita que esses ossos podem reviver? Se eu não tenho uma mente nova, reviver isso aí? Seco do jeito que está? De jeito nenhum. Mas Ezequiel responde naquela sabedoria dele, o medo: tu sabes, Senhor. Tu sabes, sabe por que ele falou isso? Senhor, se o Senhor sabe que isso pode ressuscitar, pode falar o que o Senhor falar para eu fazer, que eu vou fazer e o negócio vai acontecer. Amém? Você sabe o que é Deus te colocar diante desse vale de ossos secos e você ver tudo aquilo ali, e você olhar, vai ressuscitar? Vai, porque a palavra tem poder, e o Senhor coloca a palavra de ressurreição e vida, e ressurge mesmo, ressuscita mesmo. Isso mesmo, minha filha, é isso mesmo. Meu Deus, a gente já viu isso acontecer, queridos. Morte cerebral. Por isso que aquele menino que foi assaltado aqui na igreja, queridos, eu e Ademar todos os dias, entre as 20 horas, 21 horas, nós estamos lá em casa, lendo a palavra de Deus, relendo tudo de novo. Nós estamos ali juntos todos os dias. E Deus tem falado tanto, e Deus tem nos dado tanta revelação. Ontem quando eu estava vendo aquela vida de José, meu Deus do céu, eu falei: que homem é esse? Que é isso que o Senhor fez na vida de José, para ele expressar o reino de Deus na terra? Quantas guerras aquele menino passou, mas ele firme ali, permanecendo na missão, esperando em Deus, e eu vendo tudo quanto é lugar que Deus colocava, que José era colocado, Deus honrava José, e eu vejo assim, sabe, eu estava falando aqui sobre as disciplinas espirituais, eu não sei, sabe, se você pegou, entre as 20 e 21 horas, estamos ali, se chegar alguém, vai participar da leitura, senta aí e participa da leitura, que agora nós estamos no nosso momento com Deus. Não é porque chega a gente em casa, parei, não, principalmente se não me avisou que ia lá em casa, porque tem gente que é assim, né, chega na casa da gente sem avisar e não sabe o que a gente está fazendo. Eu ia até falar outras coisas aqui, mas não vou falar não. Bom entendedor entendeu o que eu falei. Então, pelo amor de Deus, não chega na casa dos outros sem falar, não. Telefona primeiro. Fé. Então Deus quer nos levar ao entendimento, à renovação da nossa mente, muito mais alto que nós já vivemos, ou que possamos viver esse ano de 2024, totalmente em fé e milagres, protegendo as promessas que o Senhor tem feito a cada um de nós. E eu quero fazer uma pergunta para você hoje: como você quer viver 2024? Como você quer viver 2024? Você pode viver o melhor ano da sua vida, ou você pode viver a mesma vida que você levou o ano passado, o ano que passou, vivendo as mesmas frustrações, os mesmos medos, a mesma vidinha pacata. Não, minha vida está muito boa, estou pescando, estou caçando. Vivendo o mesmo nível de fé, ou você quer subir mais alto? Ou você quer ter encontros mais íntimos com o Senhor? Como você quer levar a sua vida? Fica a interrogação para você aí. Como você quer 2024? Se você quiser um ano diferente, você vai ter que subir mais alto, queridos. Deixar as coisas, muitas vezes, de menino. Se apaixonar mais por Jesus. Agir, reagir como Jesus. Para que você possa viver o melhor ano da sua vida. E aí nada vai poder te deter, te paralisar ou te escravizar. Quando o pastor Bruno pregou aqui sobre a tempestade que surgiu na vida daqueles discípulos quando eles estavam atravessando o mar, aqueles discípulos, queridos, só venceram aquele momento de tempestade porque Jesus estava ensinando a eles fé, confiança, descanso, descansar em meio a tudo que eles estavam passando. E a confiança só se adquire com uma mentalidade transformada, e essa renovação só vem através da palavra. Quanto mais meditação, quanto mais leitura, quanto mais fé você terá, e aí você estará sensível à voz de Deus, e mais milagres você irá contemplar e viver. Só vive milagres e sobrenatural pela fé, pela renovação da mente, senão a nossa humanidade vai questionar tudo. Bill Johnson diz assim: a nossa mente é um ótimo servo, mas é um péssimo mestre. A nossa mente não pode nos governar, porque se ela nos governar, por certo, não alcançaremos os objetivos sobrenaturais que Deus tem para nós. Então, o que nós estamos vivendo aqui não faz sentido. Deus tem muito mais e muito mais. Queridos, eu quero dizer para você, Deus tem muito mais para você do que é isso que você está vivendo. Deus tem muito mais. Você lembra de Davi? Davi estava vivendo um momento que o filho dele havia feito uma revolta contra ele. Muitas pessoas seguiram Absalão. E Davi estava ali naquele momento com Deus. E a alma de Davi começou a falar com Davi. A alma de Davi começou a questionar. E naquele momento Davi tomou controle sobre a alma dele. E trouxe a alma dele ao ajuste com Deus. E ele disse assim: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Te aquieta aí. Fica quieta aí. Porque eu vou louvar o Senhor, estou louvando o Senhor. É isso que você tem que fazer, queridos. Tem momento na sua vida que você tem que pegar a sua alma e trazer a sua alma ao controle de Deus. E o Senhor já te deu isso. Por isso você precisa ter discernimento. Diga discernimento. Você precisa parar e ver o que Deus quer. Muitas vezes as pessoas querem fazer as coisas atropeladas, indo e correndo e fazendo, e se atropelam em tudo que está fazendo. Porque você está andando pela sua própria força. Não dá mais para viver governados pela nossa alma, querido. Muitas vezes permanecemos como um carro desgovernado, sem freio, que só para quando algo terrível acontece. Que negócio é esse? Vamos parar e deter aquilo antes que algo pior aconteça. Então muitas vezes nós estamos tão empolgados que dizemos que queremos mudar. E vamos mudar o mundo, vamos mudar nós mesmos, vamos mudar o mundo. Mas como mudar o mundo se não conseguimos mudar a nossa própria vida, a nossa própria casa? Não conseguimos permanecer ligados na videira. As nossas atitudes são contrárias ao reino. Falamos e praticamos de uma maneira tão diferente que a palavra nos ensina. Como mudar o mundo se não consigo ficar nem por uma hora na presença do Senhor? Na presença de Deus. Se não me exponho a essa palavra, não permitindo que ela confronte o meu caráter. A gente gosta muito de confrontar os outros, mas quando a palavra vem confrontar a gente, ninguém gosta não. Igual Davi, né? Um dia fez aquele pecado lá, terrível. Mas Deus levanta um profeta, graças a Deus que tem gente boa na terra. E Natan chega ali, então começa a conversar com Davi, explicando para Davi a situação. E aí Davi perguntou, aí ele pegou e disse para Davi, quem é que fez um negócio desse? E ele pôde dizer, você. Então as pessoas muitas vezes elas não gostam desses confrontos, mas nós precisamos desses confrontos, porque esses confrontos mudam a nossa vida. Nós não podemos continuar presos, queridos, nas mentiras do diabo. Nós precisamos ser livres. Quando nós descobrimos quem Deus nos criou para sermos, nunca mais seremos outra pessoa. Quem Deus nos criou para sermos é o que nos importa. Você já é tudo que Deus projetou. Tudo já está dentro de você. Fala, tudo está dentro de mim. Você só precisa desenvolver o que Deus colocou dentro de você. Você só precisa renovar a sua mente para que isso aconteça. Você foi criado, queridos, para ouvir a voz de Deus. Quem Deus te criou, me criou para nós sermos, é o que te importa e é o que me importa. Eu quero te dar uma boa notícia nesses primeiros anos, dias de 2024. Se você tem uma palavra, você tem tudo. Alguém aqui tem uma palavra de Deus? Quem tem uma palavra de Deus aqui? Deixa eu enxergar aqui. Sair da luz. Quem tem uma palavra de Deus aqui? Quem tem uma palavra de Deus aqui, queridos? Você sabe por que eu estou perguntando isso? Olha o que são palavras proféticas em sua vida. Um monte de gente aqui não levantou a mão. Mas você vai entender que você tem uma palavra profética de Deus sobre a sua vida. Olha o que são palavras proféticas. Palavras proféticas são como armas espirituais. Palavras proféticas é revestimento de poder e graça. Segundo as Coríntios 12, 9. E a palavra profética libera destinos. Olha o poder da palavra profética. Então tudo que você precisa é de uma palavra. Tudo. Todos aqui, eu quero dizer para vocês que tem uma palavra profética sobre a sua vida. E eu vou te provar isso. Mateus 28, 20 diz assim. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Alguém aqui tem uma palavra profética sobre a sua vida? Ainda tem muita gente ainda com a mão abaixada. E eu vou ler de novo. Eis que eu estou convosco todos os dias da sua vida até a consumação dos séculos. Quantos aqui tem uma palavra profética? Alguns estão começando a entender. Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para você. Planos de paz. O Senhor está dizendo para você assim. Eu tenho planos de paz para você, Fred. Eu tenho planos de paz para você, Fernanda. Eu tenho planos de paz para você, Ademar. Eu tenho planos de paz. Diga a mão, bota a mão no coração. Deus tem planos de paz para mim. Aí eu pergunto, quantos aqui tem uma palavra profética? Ainda não entenderam. Isaías 43:2. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás e nem a chama arderá em ti. Isaías 41:3. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita e te ajudo e te digo, não temas, eu te ajudo. Aí eu pergunto novamente, quantos têm uma palavra profética sobre a sua vida aqui? Ah, está começando a entender, está começando, o Senhor está começando a abrir mentes aqui, aplauda o Senhor. Filipenses 4:6, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. Não andem ansiosos. Quantos têm uma palavra profética aqui? Ué, cadê aquele povo assim que entendeu, que aplaudiu, que deu glória a Deus? Você tem uma palavra profética? Você tem? Pode botar no chão. Salmo 91:3 diz, porque ele te livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, da seta que voa de dia e de noite, cai 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. acredito que eu falei isso tudo. E vocês não entenderam. Quantos têm uma palavra profética aqui? E eu vou perguntar e você vai dar glória a Deus. E você vai levantar e vai aplaudir o Senhor. Quantas pessoas têm uma palavra profética de Deus aqui nesse lugar? Uhul! Aleluia! Glória a Deus! Pode sentar. Deus quer te dar uma clareza maior nesse primeiro mês do ano, renovando sua mente para viver o melhor de Deus em sua vida. Você quer, ou você crê que poderá viver o melhor ano da sua vida? Eu falei sobre essa renovação para ativar seu nível de fé, para que você possa viver as promessas de Deus com intensidade. Eu estou citando aqui tudo que já foi pregado aqui esses dias. Aquela tempestade que os discípulos enfrentaram poderia tê-los feito parar, mas eles não pararam, foram cumprir a missão, libertar aquele gadareno, porque eles tinham uma palavra de Deus. Passemos para o outro lado, e lá do outro lado tinha um homem que estava ferido em seu destino profético. O diabo tinha escravizado o seu destino profético. E quando eles atravessaram, que eles libertaram aquele gadareno, eles não pararam diante de nenhuma tempestade, nada do que estava acontecendo com eles. Mas eles foram, porque eles estavam respaldados em uma palavra: passemos para o outro lado. E lá do outro lado tinha um destino profético extraordinário, que precisava ser libertado, tirar, sair dos grilhões, da escravidão. Lá estava aquele homem. E quando ele foi liberto, que ele viu Jesus, que ele aceitou Jesus, ele queria acompanhar Jesus, ele queria ir com Jesus, e Jesus: não, você vai permanecer aqui em Decápolis, e você vai levar a minha palavra em Decápolis, e você vai restaurar, resgatar vidas como você foi resgatado. É isso, queridos, nada pode nos parar, nada. Vocês ouviram aqui da boca da Cristiane aqui, quando ela pregava, das guerras que o Gabriel viveu. Mas eu quero dizer para você, queridos, ele não parou, nós não paramos. Vocês estão achando que não vieram muitas guerras na nossa mente? Perguntar a Deus: será que era hora? Será que é momento dele ir? Será que é momento dele ficar? Será que era? Será? Mas trouxemos a nossa alma ao governo de Deus e falar: não, Senhor, ele vai cumprir aquilo que o Senhor tem para a vida dele. É cumprir o legado que o Senhor tem para a vida dele. E ele foi, e nós fomos encontrá-lo nos Estados Unidos, que ele não podia vir. E eu quero dizer para você, queridos, em 4 meses, 5 meses que ele está lá, é um prazer sentar com ele e ouvir aquilo que ele estava falando para nós, os testemunhos, a mudança de vida, o prazer em estar. Quantas vezes eu levantava, uma e tanto da manhã, e ele estava no quarto dele com telefone, com músicas, adorando ao Senhor. Quantas vezes eu acordei pela manhã, ele já estava lá fazendo o seu devocional, na presença do Senhor. Quantas vezes ele foi no nosso carro, e nós fomos conversando, e ele falava para o Bruno assim: tio Bruno, coloca essa música aqui foi o dia que eu tive um encontro tão extraordinário, que Deus me quebrou naquele lugar, eu fui parar debaixo das cadeiras, querido, sentia prazer em sentar com ele e ouvi-lo. Então nós não podemos parar, você não pode parar diante de nenhuma situação. Não tem como viver salvação sem fé, queridos, não dá para viver milagre sem fé. A fé é um pré-requisito básico para tudo que acontece em relação a Deus. Pela fé nós cremos que Ele existe, pela fé nós cremos que tudo foi criado pela Sua Palavra, pela fé nós cremos em milagres, pela fé cremos na ressurreição, pela fé nós cremos que Ele se move, pela fé nós cremos nas promessas, pela fé nós cremos que Deus está conosco, independente dos gigantes, dos levantes, das tempestades que surgem em nosso caminho. Pela fé nós vemos as coisas sobrenaturais como natural. A fé nos faz ver o impossível. A fé nos faz acreditar no inacreditável. A fé vê o invisível. Então, a fé é a certeza de todas as coisas, queridos. Existem diferentes tipos de fé. A fé natural, fé salvadora e a fé sobrenatural. Essa fé sobrenatural é a fé operante. É a fé no coração de Jesus, de Cristo. Então, eu quero falar 2 minutinhos sobre essa fé sobrenatural. Essa fé operante, a fé que confia. A fé que confia, a fé no caráter de Deus. Diga: no caráter de Deus. No Deus que servimos. É impossível confiar em um caráter que não experimentamos. O Gustavo deu um testemunho aqui, há um tempo atrás, numa ministração. Ele falando que um cabo de aço foi colocado em uma avenida muito, muito grande, uma determinada cidade, muito aí no mundo aí, e era uma distância muito grande, aquele cabo de aço de um lado ao outro. E aquele homem então subiu aquelas escadas e ele pegou então aquela vara e ele começou então a se equilibrar em cima daquele fio de aço e ele atravessou aquilo ali e lá para o outro lado e todo mundo aplaudiu aquele homem voltou, prepara o vídeo aí para mim. Aí ele voltou novamente, ele voltou e ele fez isso 3 vezes. Na terceira vez, aí todo mundo aplaudindo lá embaixo, né? Todo mundo aplaudindo. E na terceira vez, aquela pessoa que estava falando então ao microfone falou: quem de vocês aí tem coragem de subir essa escada e subir nos ombros desse homem aqui? Todo mundo calou a boca. Ninguém tinha coragem, ninguém tinha confiança de fazer isso. E no meio da multidão, uma criança, ela pegou e falou assim: eu quero. Subiu aquelas escadas, subiu no ombro daquele homem, e aquele homem com aquela vara, o vento vindo, balançando aquilo ali, e aquele homem se equilibrando, ele foi e voltou. Quando ele voltou, eles desceram, aquele homem entrevistou e perguntou assim: quem é esse menino que teve essa coragem de subir no ombro desse homem? E aquele menininho levantou e falou assim: ele é o meu pai. Nós vamos ser como crianças, queridos, nos lançarmos. E a Adele se lançou porque ela confiava no seu pai, porque ela sabia que nada ia acontecer a ela, e ela pulou ali no colo do seu pai. Sabe por que muitas pessoas, queridos, não conseguem viver as promessas de Deus? Porque não conhece o caráter de Deus, não conhece o caráter do pai, por isso não consegue viver as promessas. E sabe como você conhece o caráter de Deus? Aquelas disciplinas lá que eu falei para você. Tudo na nossa vida precisa ter disciplina. Por isso nós precisamos conhecer e prosseguir conhecendo a Deus. Oséias 6,13. Prossigamos em conhecer ao Senhor. Nós precisamos aprender a ouvir a voz do Senhor, queridos. Ouvir a voz do Senhor. Estarmos escondidos em Deus. Ter discernimento dessa voz que nós ouvimos. Nós precisamos disso. Então a proposta de Deus para nós é prosseguir em conhecer a Deus. Vocês se lembram daquela passagem de Mateus 14, versículo 27? Ali haviam muitas necessidades. Pedro afundou, o vento estava batendo, tantas coisas estavam acontecendo naquele momento, o medo dominando aquele povo, tudo estava acontecendo ali. Mas quando Jesus, sabe por que Jesus não estava com eles ali naquele momento? Jesus tinha falado para eles atravessarem, que ele ia orar um pouco. Antes de Jesus fazer qualquer coisa, tomar qualquer decisão, ele ia orar. E Jesus estava ali orando. E quando Jesus estava orando, ele saiu depois da oração. E ele então andou ali, veio andando sobre as águas. E todos eles ficaram apavorados quando viram Jesus ali. É um fantasma. Aí Pedro disse assim: se é o Senhor, me manda ir. E Pedro foi. E Pedro afundou quando ele viu o vento. Então ali tinha muitas necessidades ali naquele momento. Mas quando Jesus chega até ali, Jesus pôde dar uma palavra para aqueles discípulos: tenha bom ânimo, sou eu, não tenham medo. Queridos, eu quero deixar essa palavra aqui para você, dizendo para você assim: você pode estar vivendo a pior tempestade da sua vida. Você pode estar vivendo os momentos mais difíceis da sua vida. Você até viveu momentos que te marcaram de uma maneira tão terrível. Mas eu quero dizer para você que Jesus está dizendo para você assim: ó, tem bom ânimo. Sou eu. Não tenha medo. Tenham coragem. Sou eu. Não tenham medo. Tenha coragem. Sou eu. Não tenha medo. Tenha bom ânimo. E quando Jesus entrou no barco, o vento cessou. Jesus ali não resolve o problema até que ele entra no barco. O princípio que Jesus ensinava ali naquele momento, queridos, era o princípio de uma fé existencial e não uma fé circunstancial. Eu quero dizer para você que Deus vai exercitar a sua fé existencial. Não é porque as ondas estão baixas, não é porque a tempestade está tranquila, ou seja, que os gigantes diminuíram, é porque Jesus chegou. O que Jesus quer que você entenda hoje é que ele chegou nas suas dificuldades. Vocês vão ficar em paz, não é porque o mar se acalmou, mas é porque eu estou com vocês. É porque eu cheguei. Jesus não acalma a tempestade quando Pedro anda sobre as águas. Jesus não acalma a tempestade mesmo quando Pedro está afundando. Jesus não acalma a tempestade quando os discípulos estão com medo. Jesus acalma a tempestade, queridos, quando Ele chega. Quando Ele chega e nos abraça. E Ele nos diz, cheguei. Então eu quero dizer para você que Jesus está chegando para você. E Jesus está chegando para você e está te dizendo assim, cheguei. Você está precisando desse abraço aí, faz assim ó. Eu estou precisando desse abraço, apóstolo. Eu estou precisando desse abraço, está tão difícil para mim. Está tão difícil para mim, mas Jesus está te dizendo assim, eu cheguei. Eu cheguei para te abençoar. Eu cheguei para te dar a vitória. E o Senhor diz assim, não é pela sua necessidade, mas é pela sua fé. É pela sua fé que eu quero te tocar nessa manhã. Então Jesus entra no barco. Então, queridos, eu quero dizer para você, que não depende do que te cerca. Se Deus está com você, tudo vai bem. Se Ele está no barco, tudo vai bem. Se Ele é o centro da sua história, tudo vai bem. Se Ele é o sócio majoritário da sua empresa, tudo vai bem. Se Ele é o pastor aqui dessa igreja, que dá revelação para o pastor que está aqui, tudo vai bem. E Jesus entra no barco e tudo se faz tranquilo para aquele povo. Então, queridos, eu quero dizer para você que a fé é o requisito básico para quem espera. A fé é o requisito básico. E eu quero que você diga para a pessoa que está do seu lado, vai ficar tudo bem. Se você fizer do Senhor a sua segurança, vai ficar tudo bem. Diga para a pessoa que está do seu lado, vai ficar tudo bem. Ou seja, nada irá te faltar. Deus vai cuidar dos seus, Deus cuida de mim, cuida de você, vai ficar tudo bem. Nada vai faltar. Amém? Então, queridos, sabe por que eu falei para vocês lá no início que seria o melhor ano da sua vida? Porque você será e estará melhor vivendo o que Deus tem para você. Mais maduro, não deixando o medo te dominar, sabendo que há promessas para você, independente da tempestade que você está vivendo. Deus não perdeu o controle. Se apegue à inteligência que Deus te dá para romper com todas as coisas. Deixe seu coração puro diante de Deus. Seja amigo de Deus. Não seja anônimo onde Deus já te fez uma realidade. Seja protagonista e não vítima da sua história. Você pode ficar de pé?